E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos pra cima, vamos continuar aqui o nosso estudo do tópico de poderes administrativos ou poderes da administração, entrando agora no último, que é o poder, que é o tal do poder normativo, também chamado de poder regulamentar. Professor, é a mesma coisa? Então, é o seguinte. Tem uma parte da doutrina que entende que não. Tem uma parte da doutrina que diferencia o poder normativo e o poder regulamentar. E vou falar, hein, cara. Diferenciação da hora. Mas para prova, eles usam como sinônimos. Normalmente, em prova, eles usam o poder regulamentar. Só que tem mais de uma questão, inclusive, que às vezes utiliza como sinônimos. Então a gente vai nessa vibe. A gente vai nessa mesma vibe, a gente vai adotando aí esse padrão. Show de bola? Mas o que é o tal do poder normativo ou regulamentar? Vamos para o conceitinho. Vamos para o conceitinho. Olha só, o poder normativo ou regulamentar é o poder que possui a administração pública para editar atos normativos. É o poder que possui a administração pública para editar atos normativos. Atos normativos são aqueles atos gerais. Mas para que que ele faz isso? Ele faz isso com o objetivo de complementar, com o objetivo de regulamentar. Calma, vai anotando todo o conceito. Já já o tio trabalha exemplo, a gente deixa isso aqui afiadinho. Com o objetivo de complementar, de regulamentar a lei, para a sua fiel execução, para que a lei possa ser fielmente executada. Então, um conceitinho bem de boa, tá? Bem simplesinho, nada assim muito aprofundado. Um detalhe, a galera que às vezes confunde o verbo, cara. É, tipo assim, editar, associa com editar arquivo de Word, não, calma lá. O editar que a gente está falando aqui não é editar no sentido de mudar, editar no sentido de praticar, de exarar, de produzir esse ato normativo. E quando a gente fala do desempenho do poder normativo ou regulamentar, se olha assim meio de lado, parece que eles estão legislando, mas não é lei. Ele tem essa natureza normativa, está criando uma norma, uma regra a ser observada, mas não é lei. É um ato administrativo, é um poder administrativo. A lei, muitas vezes, deixa propositalmente algumas brechas para o administrador, no caso concreto, regulamentar. Então, a lei, ela tem algumas brechas, alguns espaçozinhos que o administrador, no caso concreto, complementa. Meio confuso, Thales. Calma aí, então. Vou fazer assim, ó. Vamos colocar um pouco mais de conteúdo. Eu vou trabalhar um exemplo que nunca mais se confunde. Vamos lá. Vamos continuar. Ó, vou trocar de tela. Bate o print aí. Pode bater o printzinho, que eu vou trocar de tela. Isso aqui foi só um conceitinho, bem simples, mas relaxa, respira, a gente vai costurar isso aqui tudo já. Vamos primeiro colocar aí toda a parte teórica. Certo? Certo, professor. Tá. Quando a gente fala do poder normativo ou regulamentar, nós estamos falando de um poder que possui uma natureza secundária. Isso aqui cai bem em prova também. Que possui uma natureza derivada. Que é isso, professor? Ó, a natureza secundária ou derivada significa que esse poder aqui, os atos emanados desse poder, eles decorrem da lei. Não é ele que cria o direito ou obrigação. Quem faz isso é a lei. Ele decorre da lei. O que isso significa? Que como ele decorre da lei, ele apenas vai regulamentar e complementar a lei. Com base nesse poder, a administração pública não pode inovar no ordenamento jurídico. O que é isso, Thales? Inovar no ordenamento jurídico. É um jeito chique de falarmos que ele não pode ficar inventando coisas novas, não. Quem cria as coisas novas é a lei. Esse poder aqui ele apenas complementa, como o nome dele diz, ele apenas regulamenta. Mais alguns detalhezinhos, ó. Nesse caso, o administrador, com base nesse poder, como ele tem essa natureza derivada, essa natureza secundária, ele não pode inovar no ordenamento jurídico, ou seja, ele não pode criar, modificar ou mesmo extinguir, criar, modificar ou mesmo extinguir direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Por quê, professor? Porque ele complementa, ele regulamenta, ele não está fazendo coisas novas, essa é a regra. Essa é a regra. A exceção, que é mais aprofundada, eu vou te bater no gogó, porque ela é mais aprofundada. Ele poderia estabelecer obrigações derivadas, mas aí a própria lei deu essa possibilidade. Então é algo bem específico. É algo bem específico, porque 99% das questões, elas vêm nessa regra aqui mesmo. Ele não inova no ordenamento jurídico, ele não faz coisas novas, ele apenas pega o que está na lei e complementa, regulamenta, ele não faz coisas novas. Ele não cria, não extingue direitos, obrigações. Cuidado com o verbo, cara, o verbo você mata um monte de questão só com ele. Tem uma exceção, que é mais aprofundada, que seriam obrigações derivadas. Mas aí a própria lei está dando essa possibilidade do poder regulamentar e fazer isso. Só que assim, é o tipo de questão que você vê em provas de nível mais alto, não é uma coisa tão comum, não. Eu tenho até um pouco de medo, porque às vezes a gente trabalha pro fundamento e tu decora pro fundamento e me erra o basicão. Aí foi bizonho, aí deu uma de bizonho. Então cuidado com o que eu falei aqui só no verbo mesmo. É um pouco mais aprofundado, a regra é essa daqui. Mais um detalhezinho, ó. Mais um detalhezinho legal. A administração pública, ao editar aqui um ato normativo com base no poder regulamentar, ela age nos limites traçados pela lei. Então vem a lei, coloca aquela limitação e ela age dentro daqueles limites. Relaxa que já trabalho o exemplo, isso aqui vai ficar um mel. Por enquanto, a parte teórica. Vai lá, pode bater o seu dedinho no print. Baixe o dedinho no print que eu vou trocar de tela. Para bem entender isso aqui, nós vamos dar uma rápida olhadinha na famosa pirâmide de Kelsen, que é o seguinte, ó. Deixa eu colocá-la aqui, deixa eu fazer um. Que agora é aquele momento da habilidade. Peraí que eu fiz o tamanho errado. Agora é aquele momento da habilidade pura. Coloca aqui, né? Tá, deixa eu medir a olho aqui em cima, só para o negócio ficar mais... acho que é aqui... Opa, fiquei errado. Pera lá. Aqui, ó. Fica vendo, ó. Só para ter uma noção básica, né? Porque eu tô fazendo tudo à mão livre, sabe? É só para ter uma noção básica, mas quando a gente faz as coisas à mão livre, não fica perfeito, né? Mas é assim, é, tá usando a régua, é, povo recalcado é foda. Isso aqui é talento nato, filho, isso aqui você não tem ideia. Tanto de tempo treinando que foi e tal para fazer um negócio bonito desse aqui. Pronto, ó, que coisa mais chique. Essa é a tal da pirâmide de Kelsen que trata o ordenamento jurídico. O que, que nós temos aqui? Ó, no topo dessa pirâmide, nós temos a Carta Magna, a nossa Constituição Federal. A Carta Magna, a Constituição Federal, ela estabelece essas normas gerais, que vão produzir efeito sobre todo o ordenamento jurídico, beleza? Beleza. E aí um detalhe, viu? Eu estou colocando aqui só bem por cima. Essa divisão, você sabe que tem aquelas coisas, Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado com quórum de emenda, status supralegal. Não, não vou entrar nesses méritos. Essa pica não é minha, isso é direito constitucional, a ADRE vai resolver bem bonitinho contigo. Aqui eu estou fazendo uma divisão básica, para você entender uma diferença básica, que é onde nos interessa. Ó, aqui nós temos as leis no segundo andar e as medidas provisórias. Quando a gente fala aqui das leis e das medidas provisórias, nós temos o chamado ato normativo primário. Esse ato normativo primário ou originário tem o poder de inovar no ordenamento jurídico. Quando a administração pública cria uma lei, ou mesmo quando o presidente edita uma medida provisória, ele pode inovar. É, ele está fazendo uma coisa nova, ele está criando algo novo, um direito, uma obrigação, lógico, desde que é respeitada a Constituição Federal, sacou? Então, um ato normativo primário, ele pode inovar no ordenamento jurídico desde que haja esse respeito à Constituição Federal. Beleza? Beleza. Agora está o poder regulamentar. Agora vem o poder regulamentar. Agora nós vamos falar aqui, ó, das normas infralegais, ou seja, normas abaixo da lei. É aqui que está o objeto do nosso estudo. É aqui que nós estamos vendo o tal do poder regulamentar. Ele vai regulamentar o que foi criado aqui em cima. Aqui nós já estamos falando de um ato normativo. Olha o nome, ó. Secundário de um ato normativo derivado. Esse ato normativo ou secundário derivado que está aqui embaixo, ele não cria coisas novas. Aqui chegou a parte que a gente queria, ó. Ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Ele não cria coisas novas. Então, repare. Calma que já a gente aprofunda. Primeiro vamos mais simples. Repare o seguinte, ó. Aqui em cima, que é o ato normativo primário, opa, ele pode criar coisas novas. Ele pode inovar. Ele pode criar direitos e obrigações. Então, aqui no ato normativo primário, ó, nesse aqui, ele pode inovar, ele pode criar coisas novas, desde que é respeitado o que está na Constituição. Já aqui embaixo, o ato secundário, ele não cria coisas novas. Ele apenas vai pegar o que a lei criou e vai regulamentar. Acho que eu estou entendendo. Então tá, ele fala primário ou originário, porque como ele vem direto da CF, ele inova. Por que que é secundário? Olha só, por que que é secundário, ó? Dois. Tá ligado? Ele é secundário, porque ele deriva da lei. Ele não sai direto da CF. Vamos colocar um exemplozinho? Vamos colocar um exemplo aqui que vai te ajudar pra caramba a entender essa parte. Imagine que veio uma lei municipal. Ó, e lembrando, hein, a lei é um ato normativo primário. Beleza? A lei é um ato normativo primário. E essa lei municipal criou ali naquela cidade, criou o rodízio de veículos. Ela criou o rodízio de veículos, falando que isso aqui se aplica para carros de segunda a sexta-feira e colocou a penalidade A e B em caso de descumprimento. Beleza? Beleza. Mas a lei, quando faz isso, ela não vem assim, muitas vezes, muito amarradinha. Ela deixa uma certa margem de liberdade. Sabe por quê? Porque aí definir os dias, as placas, se esse rodízio vai ser mais intenso ou mais leve, deixa para o prefeito. Aí o prefeito vai ver como que ele faz. O prefeito escolhe, no caso concreto, como vai ser feito. Aí acontece o seguinte, ó. Viria aqui nesse exemplo um decreto, que aí nós estamos falando do ato normativo secundário ou derivado. Eu acho que você já percebeu, né? Que é aqui que está o objeto do nosso estudo. É aqui que está o poder regulamentar. Aí vem esse decreto e o que que ele faz? Ele complementa, ele regulamenta. Ele pega algo que a lei criou, que a lei estabeleceu, e ele apenas vai complementar, ele vai regulamentar. Como assim, Thalios? Seguinte, ó. Imagina que esse decreto vem e estabelece a seguinte regra. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí o decreto fala, olha, no momento, não pode transitar na segunda, carros terminados com placa 1 ou 2. Na terça-feira, 3 ou 4. Na quarta-feira, 5 ou 6. Na quinta-feira, 7 ou 8. Na sexta-feira, 9 ou 0. Ele regulamentou. Sacou? Ele regulamentou. Ele chegou e colocou ali como a lei vai funcionar. Aí, dali uns dias, ele muda. Ó, agora mudou, hein? Agora, segunda-feira é 9-0. Ele vai mudando. Ele fala, cara, tá muito assim, ó. Vou intensificar. Segunda-feira, placa par. Terça-feira, placa ímpar. Quarta-feira, placa par. Quinta-feira, placa ímpar. Sexta-feira, placa par. Na outra semana, ele troca. Ímpar, par, ímpar, par. Você reparou que ele tem uma margenzinha de escolha? Ele tem uma discricionariedade aqui. Então, o poder regulamentar, ele é dotado dessa discricionariedade. Porque se fosse vinculado, nem precisava dele. Ele tem essa discricionariedade para, no caso concreto, definir como que ele vai fazer essa regulamentação. Agora, saca só. Imagina que nesse decreto, o prefeito perde um pouco a noção e faz o seguinte, ó. Ele chega e fala, ó, é o seguinte, meu irmão. Isso aqui também serve para moto. Vou colocar também uma restrição aos sábados. E aqui é faca na caveira. Aqui o bagulho é doido. Porque eu criei também a penalidade C. Não, não pode, cara. Porque é o seguinte. Não é para moto. É para carro. Então, ó. Não é para moto. É só para carro. A lei falou que é para carro. Sábado, não. A lei falou segunda a sexta. E ele também não pode criar a penalidade C, porque a lei tinha criado A e a B. Então, quando vem aqui o nosso poder normativo ou regulamentar, que, olha só, presta atenção, ó, é aqui que está o poder normativo, sacou? É aqui, ó. É aqui nesse decreto, nesse exemplo que eu dei que ele está fazendo o poder normativo. Aqui que ele está regulamentando. Você reparou que ele não fez nada novo? Quem criou a restrição, quem criou a obrigação, foi a lei. Foi a lei, que é o ato normativo primário. O decreto apenas regulamentou, ele apenas complementou algo que a lei trouxe para que ela pudesse ser fielmente executada. Sacou? Voltando aqui para o quadrinho da piramidezinha, ó, voltando aqui, ó. Veja bem, Se reparou que foi o ato normativo primário, a lei, que inovou no ordenamento jurídico. A norma infralegal, que foi o poder regulamentar, ele apenas complementou, apenas regulamentou a lei. Então, dentro daquilo, ó, dentro daquilo que a lei colocou, ele vai o quê? Regulamentar a lei. Ele tem uma certa discricionariedade, professor? Tem. Porque se fosse vinculado, nem precisava do decreto. Se a lei falasse assim, ó, põe dessa forma, nem precisava do decreto. O objetivo da lei é justamente esse, deixar essa discricionariedade para o prefeito, no dia a dia, verificar se é melhor fazer um rodízio mais intenso ou um rodízio um pouco mais leve, mas dentro dos limites da lei. Sacou que ele não poderia fazer coisas que não estão na lei, ó? Por quê? Porque aí já ultrapassou os limites da lei. Molezinha, né, cara? Bem fácil. Então agora você vai reparar o seguinte. Nesse caso aqui, esse decreto, ele é uma decorrência do poder regulamentar. Mas ao falarmos aqui do rodízio, que poder que está junto aqui? Que outro poder que está sendo exercido aqui? Poder de polícia. Caraca, é verdade, hein? Poder de polícia também está nessa vibe. Poder de polícia também tem essa relação. Show de bola? Bem tranquilo? Então tá. Pode bater o print aí se você não bateu ainda. Pode sentar o dedinho aí no print. E a gente vai ver mais algumas coisinhas aqui do nosso poder normativo ou regulamentar. Beleza? Beleza. Vou fazer o cortezinho aqui só para no outro vídeo ter a continuidade, mas assim, cara, todos esses esquemas aqui nós vamos utilizar, beleza? Vou continuar no próximo vídeo a explicação do poder regulamentar, e só para dar ali mais ou menos o tempo, mas a gente vai usar esse quadrinho de novo, a piramidezinha, você vai ter que bater o print nela de novo, porque eu vou complementar um negocinho nela. A gente está vendo, por enquanto, a regra geral, tem um aprofundamentozinho e ripa, fecha a tampa do caixão, aí a gente encerra essa primeira parte dos poderes. Até já!